No Zoom de hoje, a Judite França e o Paulo Ferreira vão olhar para as entrevistas em que Anthony Fauci abre o livro sobre a experiência com Donald Trump. Primeiro, os protestos na Holanda contra o recolher obrigatório.
São protestos, distúrbios nas ruas, saques de lojas há três dias, que estes são os sons então que se ouvem na noite holandesa em várias cidades. O pretexto é a resistência ao recolher obrigatório imposto pelo governo dos Países Baixos, mas a violência já vai muito para além disso. No sábado as autoridades holandesas impuseram então esse confinamento obrigatório entre as 9 da noite e as 4:30 do dia seguinte, da madrugada seguinte, e quem não respeitar esta regra paga uma multa de 90 euros. Os protestos nas ruas começaram quase de imediato. Em cidades como Amsterdão e Roterdão, centenas de pessoas têm saído para a rua durante as últimas noites, causando distúrbios, ateiam pequenos focos de incêndio nas ruas, nos caixotes do lixo, partem montras, saqueiam lojas e supermercados, viram carros que, por vezes, também se incendeiam. Nestes protestos já foram detidas 180 pessoas.
Os membros do governo têm-se desdobrado em declarações para afirmar a autoridade do Estado. O primeiro-ministro demissionário, Mark Rutte, já disse que não vai recuar e levantar o confinamento. O ministro das Finanças atribui a violência a pequenos grupos, que chama de escumalha. O ministro da Justiça fala de grupos de criminosos que acordam nas ruas com sacos de produtos roubados durante a noite.
E o chefe da polícia do país diz que os acontecimentos já ultrapassam em muito o direito básico de manifestação. Anne Holligan é correspondente da BBC nos Países Baixos e explica que estas ações têm sido convocadas através das redes sociais. As restrições aplicadas quando alguns países vizinhos começaram a aliviar as medidas de combate à pandemia provocaram estes protestos, diz esta jornalista da BBC, e que a desinformação praticada por alguns responsáveis políticos ajudou, de facto, também a incendiar os ânimos. Esta foi a primeira vez desde a ocupação nazi da Segunda Guerra que na Holanda foi decretado um recolher obrigatório. O país tem já 1 milhão de casos de Covid-19 confirmados e 13 mil mortos desde o início da pandemia. A polícia tem respondido com canhões de água e em Roterdão o Presidente de Câmara assinou mesmo um decreto de estado de sítio para dar mais poder às forças da autoridade para conter a violência. O governo mantém-se irredutível e o país vai a votos daqui a 2 meses, depois da demissão do primeiro-ministro.
E agora vamos olhar para as diversas entrevistas que Anthony Fauci tem dado nos últimos dias. O diretor do Instituto Norte-Americano de Doenças Infecciosas, que ficou conhecido como especialista da Casa Branca para a pandemia, decidiu abrir o livro sobre como foi trabalhar com Donald Trump. Depois de meses naqueles briefings, Fauci recorda um momento em particular em que não estava presente, mas ouviu a conferência de imprensa de Trump, na qual o antigo presidente sugeria usar um desinfetante como lexívia como potencial tratamento para a Covid-19.
Right, and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute, and is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning, because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of the lungs, so it'd be interesting to check that.
Recuperamos aqui o momento em que Donald Trump fala sobre uma injeção de desinfetante para fazer uma limpeza do vírus. À CNN, Fauci conta o que lhe passou pela cabeça quando ouviu o presidente dizer isto.
I just said, oh my goodness gracious, I could just see what's going to happen. You're going to have people who hear that from the president and are going to start doing dangerous and foolish things, which is the reason why immediately those of us who were not there said, this is something you should not do. Be very explicit. The CDC came out, I think the next day, yeah, and put in one of their publications, do not do this. I got asked on a number of shows, certainly on CNN, and I said, absolutely, this is not what you want to do.
Depois destas declarações de Trump, veio dizer que estava a ser sarcástico, mas o facto é que nem as companhias de produtos de limpeza, nem as entidades oficiais perceberam o tom do presidente e emitiram alertas sobre os perigos de ingestão de desinfetantes. Mas Fauci recorda outros momentos em que o presidente misturava boa informação com má informação, não baseada em dados científicos.
And unfortunately, the concept of anecdotal as opposed to science-driven information seemed to prevail above that. I mean, I think if you look at the pushback that I got from people in the White House, including the president, about hydroxychloroquine was one of the reasons why I felt it was essential for me to, not in a confrontative way, I took no great pleasure out of contradicting the president, but I had to get up just to maintain my own integrity, but also to be standing up for science that the data did not show what they were claiming.
Fauci a dizer que, infelizmente, prevalecia a informação não científica, que teve de contrariar o presidente porque precisava de falar de dados científicos e também de defender a sua credibilidade.
E como resultado de ter contrariado abertamente Trump, Fauci recebeu inúmeras ameaças de apoiantes do antigo presidente. O New York Times falou do momento em que chegou a receber uma carta que tinha um pó branco que lhe explodiu na cara. Não era uma substância perigosa, mas até chegar à análise laboratorial, Fauci pensou o pior. Ou era, de facto, uma partida de mau gosto, ou então era antrax ou ricina. E, nesse caso, pensou, estou morto. Este foi o episódio mais dramático, confessou Fauci ao jornal norte-americano, e serviu bem o propósito de o assustar, assim como à sua família.
Questionado pela CBS, explicou porque preferiu permanecer na Casa Branca, apesar de tudo isto. Fauci diz que não foi embora porque queria ajudar o país e não tem dúvidas de que podia tudo ter sido diferente.
I think if we had the public health messages from the top right through down to the people in the trenches be consistent, that things might have been different. In fact, I'm pretty sure they would have been different.
A dizer que com mensagens consistentes as coisas teriam sido diferentes. E agora parecem finalmente ter mudado, depois de ter estado afastado, voltou à Casa Branca na semana passada e foi questionado pelos jornalistas sobre como é trabalhar com a nova administração.
The idea that you can get up here and talk about what you know, what the evidence, what the science is, and know that's it. Let the science speak. It is somewhat of a liberating feeling.
Fauci finalmente a sentir-se agora apoiado para defender evidências científicas, para deixar a ciência falar. Diz que é uma sensação libertadora. Bom, e não há como esse sentimento de liberdade.
I'm Free dos Rolling Stones a fechar o Zoom de hoje com Judito França e Paulo Ferreira.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.